Meus irmãos, muita paz. A pergunta sugere uma série de explicações para que a resposta possa ser compreendida por vocês. Primeiro, nós somos seres humanos que habitamos um planeta onde constam mais de 200 países, cujas culturas diferem umas das outras. Somos países diferentes, mesmo vizinhos, mesmo às vezes considerados países amigos ou países irmãos, são diferentes, culturas diferentes. Se olharmos a história de cada um desses países, vamos encontrar guerras, vamos encontrar disputas territoriais, não vamos encontrar uma paz que se iniciou, sempre se constituíram, se organizaram por dissidências. Se escolhermos qualquer um desses mais de 200 países, se escolhermos um, vamos encontrar dividido em estados, em regiões, que alguns têm tantas regiões diferentes quanto o número de países do planeta, alguns com línguas diferentes, idiomas diferentes no mesmo país. Ali nós vamos encontrar também diferenças culturais ou subculturais e disputas territoriais. Se escolhermos uma dessas regiões, e se esse país for, por exemplo, o Brasil, e escolhermos qualquer um dos estados, qualquer um, e olharmos para trás, vamos encontrar desavenças, disputas territoriais, grupos familiares digladiando-se de tal maneira que é difícil encontrar lá atrás semelhança entre a palavra irmandade e a prática nesses locais. Mas, reduzindo tudo a uma família, se nós escolhermos uma família de uma dessas regiões, de um desses países do planeta Terra, nós vamos encontrar também no passado, em encarnações passadas, disputas e desavenças. Então nós vamos nos perguntar: é assim? É dessa maneira que nós nos organizamos? É óbvio que no passado nos estranhávamos, vivíamos relações instintivas, desconfianças, maioria baseada na força, no poder, no domínio de uma pessoa sobre outra. Não é simples a gente olhar para a sociedade e dizer que basta que a gente perdoe. Não é simples assim. Embora o olhar atual do ser humano sobre a Terra ou sobre um país é um olhar contaminado, ainda assim prevalecem as diferenças. Por que que esse olhar é contaminado? Não vivemos o dia a dia de uma outra família. Não vivemos o dia a dia de uma outra cultura, de uma outra região. Nós ouvimos falar. Você não sabe o que é que está acontecendo na cidade vizinha. Você ouve falar pelo noticiário, ouve falar por alguém que você conhece de lá, ouve falar pelas redes sociais. Então, não sabemos o que se passa no mundo lá fora. As nossas fontes de informações, independentemente de ser oficiais, extraoficiais, independente de ser pelas redes sociais ou diretamente de uma pessoa, tem a tendência ao escândalo, ao que extrapola uma querida, desejada normalidade. Então nós vamos dizer, tal cidade é violenta, mas cidade não é uma pessoa. Mas a gente fala que a cidade é violenta, o país é violento. Isso é um ente imaginário que nós criamos para colocar um adjetivo negativo que chame a atenção. Mas se nós estabelecêssemos índices, se estabelecêssemos marcadores ou critérios, poderíamos dizer que tal país é mais violento do que outro, tal cidade é mais violenta do que outro, baseado em critérios estabelecidos. Por exemplo, número de homicídios por ano, número de homicídios por mês, por semana. Poderíamos dizer que, a partir de tantos homicídios, pode-se dizer que tal cidade é violenta. Então, isso seria um critério que se estabeleceu. Mesmo assim, você não está no dia a dia daquela cidade. Eu quero dizer a vocês, então, que o mundo não é aquilo que nós ouvimos falar. Existem pessoas pacíficas, existem famílias pacíficas, existem regiões pacíficas, existem cidades pacíficas, países pacíficos, onde as pessoas não são violentas, não há necessidade de perdão. Existem países em que o cidadão tem uma consciência, isso estou falando atualmente, uma consciência de respeito ao outro, de respeito ao alheio, de respeito à coisa pública. Sei que nós ainda não conquistamos isso. Nós, que eu digo, o nosso país, cidadão desse país, não conquistou o respeito à coisa pública, o respeito à individualidade do outro. Estamos a caminho, mas tem pessoas que já conquistaram. Elas não aparecem na mídia. Quem são os nossos heróis? Eles são escolhidos a partir da popularidade. Você não encontra um herói que é um professor que ganhou uma Olimpíada de Matemática. Isso não é herói. Nós não escolhemos heróis por critérios que você possa se orgulhar de dizer, poxa, isso é um exemplo para todo mundo. Os nossos heróis são midiáticos. E eles também incitam a violência. É a mostra viciada. Podemos encontrar pessoas pacíficas. Particularmente, eu lido com a mostra viciada. A maioria das pessoas que me procuram profissionalmente são pessoas que têm conflitos. Então, a mostra viciada. Eu não posso dizer que, pelos pacientes que eu atendo, a sociedade é assim. Não posso dizer. O médico pode dizer, a sociedade é toda doente. Por que ele só atende doente? Não, a sociedade não é toda doente. Então, é uma amostra viciada. Achar que todas as pessoas são problemáticas é porque você está olhando por um ângulo que tem um viés. Não, tem pessoas que, pode ser que seja um só, mas tem pessoas que são muito equilibradas, muito ajustadas, muito maduras. Coincidentemente, para falar em amostra viciada, hoje pela manhã eu fiz uma palestra aqui, às 8h30 até às 9h30. E ao terminar, fui abordado por uma criança, um jovem de 13 anos. Fui abordado por ele. Sozinho, aparentemente sozinho, não vi pai nem mãe perto, ele chegou assim: como é seu nome? O jovem. Eu disse, Adenauer. Então, como é o seu? Ele me disse o nome dele. E se eu posso falar com o senhor em particular? Disse, pode. E fomos para um canto, aqui do auditório. Ele disse: eu estou depressivo. Desde que eu tive um sonho. E me contou o sonho. E desde aquele sonho, eu não estou bem. Mas por que você não está bem? Por causa do meu passado. O sonho me revelou quem eu fui na vida passada. E eu não fui boa pessoa. Olha a maturidade de uma pessoa. Eu disse: é, mas você está olhando para trás. A vida é hoje e o que queremos dela. A vida é olhar para frente. Você quer ser o quê? E ele disse logo: eu quero fazer tal coisa na vida. Achei interessante a firmeza dele. E é uma profissão que a maioria talvez nem saiba o que é, mas eu sei o que é. E ele disse: isso é fantástico, você quer ser isso? Pronto, então é só você se dedicar. Mas não fique olhando para trás. Ele disse: está certo. Ele disse: olha, você sabe onde é que você vai estar no futuro? Eu vou te dizer. Ele disse: onde é que eu vou estar? Ali em cima fazendo palestra. Ele arregalou os olhos como quem disse assim: poxa, que coisa boa há para mim no futuro. Se pense nisso. E ele foi embora. Agradeceu, apertou minha mão e foi embora. Um diálogo com um jovem de 13 anos, hoje pela manhã. Há pessoas equilibradas. Mesmo ele dizendo que estava em depressão, porque ele não está. Há critério diagnóstico para isso. Muita gente se diz em depressão e não está em depressão, porque é uma doença grave. Os critérios diagnósticos da Organização Mundial de Saúde são muito profundos e claros. A maioria não se enquadra. Pensa que tristeza ou retraimento social é suficiente para um diagnóstico de depressão. E não é. Há uma epidemia de diagnóstico de depressão e não de depressão. Então, eu vejo pessoas como ele, que aos 13 anos de idade faz uma análise da vida, mesmo que breve, preocupados com seu equilíbrio psíquico, preocupados com seu futuro. Então, vamos retirar das estatísticas esse indivíduo e vamos olhar a sociedade por um outro ângulo, não pelo ângulo do julgamento moral, não pelo ângulo oferecido pela própria sociedade, pela mentalidade coletiva, de enquadrar as pessoas como do tipo A, do tipo B. O que serve a isso, serve aquilo. O que tem essa religião, o que tem aquela outra. Esse é o enquadre inadequado, superficial, inconsistente. Prefiro olhar para a sociedade ou para uma pessoa, como eu vi essa criança, está aí uma pessoa, um espírito que já veio com certas habilidades, a habilidade de se autoanalisar. Coisa rara. A maioria não se autoanalisa, a maioria se julga. Se julga. Sou bom ou sou mal? Fiz o bem ou fiz o mal? Isso não vai para lugar nenhum. Bom, tudo isso para falar sobre o perdão. Me desculpe a demora na resposta, mas é necessária. Muitas vezes eu sou chamado para mediar conflitos familiares. Familiares. Na minha família e em famílias, pessoas que me conhecem me convidam para auxiliar na mediação de conflito entre irmãos, pai e filho, mãe e filha, pai e filha, mediar. Então, não é algo estranho a mim. Mais do que isso, eu venho de uma família do interior do estado de Pernambuco, de um lado, e do outro lado, do interior do estado da Bahia. Zona de divisa entre dois estados. Minha mãe, da família do interior da Bahia, meu pai, da família do interior do estado de Pernambuco. Família de matadores. Olha que coisa fantástica. Que beleza. Famílias inimigas. Inimigas. Semana uma matava alguém de uma família, essa família matava alguém da outra. Famílias inimigas. Tão inimigas que já apareceu em noticiário nacional há muitos anos, mostrando o que essas famílias faziam uma pela outra. E eu sou filho desses dois campos aí de litígio. Olha de onde eu venho. Meu pai de uma família, minha mãe da família rival, se conheceram. E meu pai, então, foi e se casou com ela. E tiveram 10 filhos. 10 filhos. Então eu venho de famílias litigiosas. Talvez por isso tenha condições de falar sobre litígio entre famílias, porque eu passei alheio a isso, alheio àquela disputa, não me interessava. Nem sabia que uma brigava com a outra, eu vim saber muitos anos depois, já adulto, vim saber que eram famílias inimigas, né? E via dentro da própria família as diferenças entre irmãos, 5 filhos homens, 5 filhas mulheres. Via a diferenças, as preferências, o caráter de cada um. Via isso e não me sentia inserido em lado nenhum, sempre curioso em conhecer e sem entender por que as pessoas brigam. Por que o ser humano precisa brigar com outro ser humano? Eu entendo por que um país briga com outro país. Eu sei a questão energética, a questão de recursos energéticos, que é o principal motivo por que brigam. Essas guerras que estão aí. Mas duas pessoas brigam por quê? Dizem que quando duas pessoas brigam, nenhum dos dois tem razão. Eu considero que sim, nenhum dos dois tem razão. Mas quando duas pessoas brigam, os dois têm suas razões. Cada um tem a sua razão. Precisamos conhecer as razões de cada um, sem dar razão a nenhum dos dois. Qual é a sua razão? É esta. Muito bem. Qual é a sua razão? É aquela. Há um campo de interseção? Não, porque brigam. Não há um campo de interseção. Se houvesse, não brigariam. Há uma disputa. Então via dentro da minha família, família de meu pai e minha mãe, que aliás não é minha, a sua família é a que você gera. Se você não gerou uma família, a sua família ainda é a de seus pais. Meus pais constituíram uma família onde eu era um dos filhos. Quando eu me emancipei, eu fui constituir a minha família. A família de meus pais não é minha família, é a família deles. Organizaram de uma forma, 10 filhos, eu não quis uma família como a de meus pais. Eu fiz uma família diferente, uma educação diferente, um modelo de lidar com litígios diferentes. Diferente. Eu aprendi na família de meus pais que se apanhasse na rua, apanhava em casa. Aprendi na família de meus pais que quando dois irmãos brigavam, o pai ou a mãe estabelecia quem tinha razão e castigava o outro. Aprendi assim. Já com a minha família, a que eu constituí, eu não fiz assim. Me lembro de uma vez, minhas filhas eram pequenas, tipo 4 anos, 5 anos, 6 anos. Uma delas, elas têm 2 anos de diferença, quando brigavam e vinha chorando, ou então uma reclamava da outra, eu chamava as duas. Vem cá. O que é que houve? Ouvia uma. Claro, acusava a outra. Ouvia a outra. Claro, acusava a primeira. Óbvio. Quem tem razão? E eu perguntava, qual de vocês duas acha que está mais certa no que está fazendo, que fez com a outra? É claro que as duas diziam, eu. Tem possibilidade de conciliação? Não, não tem. O que é que eu fazia? Vamos ver. Você acha, para uma, você acha que você prejudicou mais ela do que ela prejudicou você? Não, ela me prejudicou mais. Por quê? Aí tinha os motivos. Você acha que você prejudicou mais ela do que ela você? Não, foi ela que me prejudicou mais. E me dizia os motivos. Eu dizia, ah, então, eu estou vendo que você, uma delas, foi a mais prejudicada. E ela, é. Eu disse, então, você vai perdoá-la. Você foi a mais prejudicada. Então, você vai perdoar ela. Mas, meu pai, é ela que me prejudicou mais. Exatamente por isso, porque olha o que ela lhe provocou. É sinal de que ela é muito fraca para prejudicar você. Então, perdoe ela. Peça perdão a ela. E ainda dê um abraço. E ainda sorria para ela. Era um descontentamento geral. Toda vez que vinham, eu estabelecia quem prejudicou mais, e quem prejudicou mais é quem pediria perdão. De tal maneira que, às vezes, eu via, elas já não me procuravam, elas já resolviam lá perdoando uma a outra. Ou então, não me procuravam para resolver suas diferenças, porque eu não vou dar razão a A ou a B, estabelecendo ou intensificando um conflito. Não, não vou. Algo que se faz, buscar quem tem razão. Não, eu vou entender as razões, mas não vou dar razão a A nem a B. E aquele que se sente mais prejudicado é quem vai mais pedir perdão. É fácil perdoar? Não é fácil, e nem se deve estabelecer que o perdão é algo simples e basta que você ofereça ao outro lado. Nem Jesus ofereceu ao outro lado. O que aconteceu com Jesus para justificar a minha resposta? Jesus sofreu uma conspiração lá por dinheiro, perdeu, foi considerado culpado pelo governo local, porque ele era alguém em que se tinha medo da capacidade política dele, equivocadamente, mas ele não era um político, felizmente. E ele então foi condenado e percorreu aquela via carregando uma cruz. A uma certa altura, o sujeito açoitou ele. Um soldado romano açoitou ele, tacou-lhe o chicote. Ele ofereceu outra face? Não. Ele olhou para a pessoa, está descrito lá por Mateus, e disse assim: por que você me bateu? Se eu nada lhe fiz, por que você está me batendo? Ele se indignou com a atitude do soldado. Então não é oferecer outra face. Se alguém lhe bater, sobretudo se for você mulher e ele homem, se indigne, vá à delegacia e não pense duas vezes. A sua indignação significa recriminá-lo e denunciá-lo. Se você é homem e apanha da mulher, peça ajuda, porque você pode sair machucado. Peça ajuda. Se você for mulher, denuncie. Se você for homem, peça ajuda. Brincadeiras à parte, não é oferecer outra face. É saber dialogar com quem se opõe a você. É saber dialogar. Como foi dito na mensagem, nossos familiares são instrumentos de evolução. São instrumentos. Então, se são instrumentos, eu não posso simplesmente desprezar ou dizer, está tudo bem. Está bem, você me fez isso, eu perdoo. Isso é muito superficial. Isso não resolve. Como fazer? Há uma lição que eu gostaria que vocês aprendessem, que as circunstâncias em que uma pessoa nasce, as circunstâncias, o que são isso? Circunstâncias. Lugar onde nasceu, situação econômica da família, dos pais, qualidade dos irmãos, se são doentes ou não são, posição na família, se é o primeiro, segundo ou terceiro, vamos colocar uma família com três filhos. Tipo de corpo que você recebeu, qualidade dos vizinhos que você tem, o bairro onde você mora, a cidade onde você nasceu, as doenças, né, que você tem desde a infância, as circunstâncias em que você renasce, falam de você, dizem quem é você. Então, o fato de eu ter nascido numa família de pessoas violentas do lado materno e do lado paterno, isso fala de mim. Onde eu entendi depois que me cabia promover armistícios, conciliações, equilíbrio às pessoas, porque talvez eu tenha sido parte dessa violência no passado. Então, me cabe conciliar, é o aprendizado que eu tive. As circunstâncias em que você renasce são suas, pertencem a você. Então, se você tem na família um irmão que é doente, isso é campo de trabalho para você. Se você tem na família um irmão ou irmã que ele agride, isso é campo de trabalho para você. Isso é oportunidade de crescimento para você, de exercitar alguma habilidade de convívio. Habilidade de convívio. Então, todo ser humano cria um campo pessoal ao renascer. Se você renasceu e seu pai lhe abandonou, abandonou sua mãe, seja ela gestante ou depois que você nasceu, em algum momento da sua infância, isso lhe pertence. A responsabilidade é dele por ter feito isso. Mas você vai se perguntar, para que eu preciso lidar com isso? Qual é a função na minha vida que isso tem? Qual é a utilidade que isso tem? Então vá crescer ao invés de ficar culpando A ou B pelo que te acontece. É o seu campo de materialização? É esse. Eu venho de uma família pobre. Para quê eu venho de uma família pobre? Para aprender a, com o meu esforço, o meu trabalho, buscar os recursos necessários para ter a vida que eu quero. Então, eu devo culpar meu pai ou minha mãe por serem pobres? Não devo, isso é o meu campo. O campo que nós geramos recebe a interferência de outros campos para que todo mundo cresça. Se minha mãe me abandonasse, me entregasse a alguém para adoção ou colocasse na porta de um orfanato, esse é meu campo. A responsabilidade sobre o desrespeito à maternidade é dela. Mas eu tenho que me perguntar, para que eu precisarei passar por isso? Então isso me pertence. Então sempre pergunte para que, independentemente do que o outro faz com você. Então, se dois irmãos são inimigos, para que eu estou nesse lugar de terceiro irmão? Minha família, desses 10 filhos de meus pais, pelo menos dois casais, quatro deles eram inimigos, 2-2, inimigos. Não se falavam e não se falam até hoje. E eu ali, um desses dois me convidou para ser mediador do conflito deles. Uma mediação que durou alguns anos, mas não consegui conciliá-los. São inimigos até hoje. E deve passar a encarnação assim e vão para uma próxima, né? Um deles é até espírita. Não é simples você dizer eu perdoo, porque tem histórias por detrás, histórias, amores não correspondidos, traições e outras relações entre aquelas duas pessoas que culminam em estarem juntos numa mesma família para dar continuidade a um processo de, eu diria, de conciliação que não se consegue. Isso pode passar 5-10 encarnações assim, não é simples. A palavra perdoar pode ser dividida em duas. Per e doar. Per é um prefixo que quer dizer mais. Né? Perclorato de potássio é um clorato que é mais, tem uma quantidade de íons maior do que o outro, tem uma potência maior. Então, per quer dizer mais. Perdoar é doar mais. Doar mais. Doar o quê? Doar o quê? O que você precisa doar? Se tem alguém que não gosta de você, ou tem alguém de quem você não gosta, o que é perdoar? Se você vive uma situação de conflito com uma pessoa que não gosta de você, ou que você não gosta dela, ou que um não gosta do outro, você precisa entender o que é perdoar. Antes de dizer eu preciso perdoar, porque o perdão ensinado é o esquecimento de tudo que a pessoa fez. Não é assim. Não dá certo isso. Antes de você perdoar, a primeira coisa que você deve fazer é assim: Adenauer, se esta pessoa não gosta de você, você tem alguma coisa a aprender. Ponto. Independentemente da pessoa, a pessoa é uma ferramenta, conforme disse Neil Lúcio, é uma ferramenta para você aprender alguma coisa. Então, as minhas antenas de aluno, de aprendiz da vida, me dizem: não, o que você tem que aprender com isso? Então, eu sou um aprendiz. Então, antes do perdão, se coloque no lugar de aprendiz. Segundo, Adenauer, quais são as razões do outro sem comparar com as suas? Quais são as razões? Ah, não sei. Então, você não está preparado para aprender. Como é que eu sei quais são as razões do outro? Faça o seguinte: se coloque no lugar do outro. Se você se colocar no lugar de uma pessoa, você tem, chama-se empatia, você tem que ter a habilidade de pensar assim: eu vendo o Adenauer, achando que ele fez tal coisa comigo, eu agiria da mesma forma que esta pessoa está agindo? E pode ter certeza, se você disser não, você não tem empatia, porque todo ser humano é capaz de cometer qualquer ato humano: matar, roubar, prejudicar, e você não é diferente. Falar mal do outro. Então, se você soubesse colocar no lugar do outro, você vai dizer: sim, eu poderia estar fazendo a mesma coisa com ele que ele faz comigo. Mesma coisa que ele faz comigo. Poderia estar fazendo. Então, isso se chama compreender o outro, mesmo que você não concorde. Mas eu compreendo. Eu compreendo. Eu compreendo porque fulano tem raiva de mim. Eu também teria. Eu também teria. Por que uma pessoa tem raiva de mim aqui? Certamente porque gostaria de estar no meu lugar, né? Eu me sinto até bem. Um dia uma pessoa me procurou aqui: Adenauer, Alina, Adenauer, você é falso. Eu tomei um susto. Você queria dizer que eu era bonito. Você é falso. Você é hipócrita. Você diz coisas que você não pratica. Olha que coisa fantástica. Que maravilha, depois de uma palestra de quinta-feira, você ouvir isso. É claro que eu fiquei sério, né? Criatura, o que é que eu lhe fiz? Não é? Devo ter feito algum mal. Você é arrogante. E foi e continuou. Você é arrogante. Mas o que é que eu te fiz? Ela disse: você passa no pátio e não me cumprimentou. Disse: mas criatura, eu não lhe vi. Você estava onde? Ah, eu estava no pátio. Disse: poxa, mas eu não consigo passar e cumprimentar todo mundo. Se eu lhe visse, eu lhe cumprimentaria. Mas você, em certa medida, tem razão. Tem razão. Às vezes eu sou. Sou sim, às vezes sou. Eu não posso chegar ali e contar tudo que eu sou, porque aí não ficava ninguém. Então, eu às vezes não digo, omito coisas que eu faço e que não há necessidade de eu mostrar. Já pensou? Então, você tem razão. Mas da próxima vez que eu passar ali e você quiser que eu lhe cumprimente, se mostre. Fique no meu campo de visão, pelo menos no meu campo de visão. eu vou falar com você. Então, pelo olhar da pessoa, eu compreendi pelo olhar dela. Ela se sentiu excluída, com todo o direito de se sentir excluída. Ela acha que eu deveria cumprimentá-la. Eu também poderia sentir a mesma coisa que ela. Então, compreensão é uma palavra importantíssima para os nossos propósitos de entender o que é o perdão. Eu ainda não terminei a resposta, mas eu vou dar a resposta. Calma, daqui a pouquinho eu dou. A partir do momento que eu me pergunto qual é a lição que eu tenho que aprender, se eu faria a mesma coisa que a pessoa, se eu compreendo suas razões, eu tenho que perguntar a Deus o que é que Ele quer dizer para mim ao me colocar naquela situação de conflito. Aí já não é mais uma questão com o outro. Ele já não é meu inimigo. Eu vou procurar então de que maneira eu resolvo essa situação. Eu quero resolver essa situação. Eu preciso resolver essa situação. Eu vou fazer um gesto buscando uma resposta para atenuar a tensão, para reduzir o litígio, e aí caminham para uma conciliação e não um perdão, como se tivesse tudo resolvido, sem esperar que o outro confirme, sem esperar que o outro aceite o meu gesto de conciliação, porque a pessoa pode achar que isso é um artifício para obter vantagem. Em família, isso é mais difícil, porque se convive ali 24 horas, né? Nem tanto, mas um bom tempo ali. É difícil você perdoar o outro. Mas você pode entender que você está retornando a um palco. E pode se colocar no lugar do outro, entendendo que foi você quem provocou aquela revolta. Eu tenho um amigo de longas datas, mais de 40 anos de amizade. Ele me contou um episódio com ele. Ele é jornalista, até escritor. Ele participava de uma campanha política e foi contratado por um indivíduo que iria se candidatar a prefeito, isso não é Salvador. E ele ficou como assessor de comunicação desse candidato e mandava o nome dele para rádios, para jornais, evidenciando as qualidades dele e tal, e criticando o candidato oposto. Só que o candidato oposto contratou um outro jornalista que fazia a mesma coisa. Exaltava as qualidades do candidato e criticava o candidato do meu amigo. As coisas chegaram a um ponto que o meu amigo criticava não só o candidato oposto, como o jornalista. E o jornalista passou também a criticar ele. E os dois começaram a se digladiar pelos jornais, um criticando o outro. E antes da eleição, esse meu amigo, ia, já com raiva do outro, ia na calçada de uma rua e notou que o outro vinha lá na mesma calçada. O outro, quando viu, mudou de calçada. Ele também mudou. Ele foi atrás, porque ele queria o confronto. Meu amigo, veja a qualidade dos amigos que eu tenho. Quando o sujeito viu que ele mudou de calçada, voltou para a calçada onde ele estava. Ele também voltou. O confronto foi inevitável. Ele partiu para cima fisicamente e brigaram na rua, desapartaram. Esse meu amigo passou a ficar, depois da briga, com medo de ser morto pelo outro, cidade pequena, com medo de ser morto. Teve as eleições, não me lembro quem ganhou. Eu sei que ele passou mais de ano escondido, esse meu amigo, sem sair muito de casa, né? Com medo, porque ele bateu muito numa pessoa. Um dia, arrependido, querendo perdoar, ele resolveu ir à casa do outro jornalista para pedir perdão. Mas ficou com receio de que, se aparecesse na porta, era uma casa na rua, se aparecesse na porta, você ia atirar nele. Então ele ficou de... como é que chama? De tocaia, próximo, olhando o movimento da casa. Até que ele viu, num dia de sábado, o portão aberto, e viu um sujeito de bermuda lá na sala da casa. Ele disse, pronto, é esse o momento, vou entrar. Ele não está armado, não está nada, vou entrar e vou pedir perdão. E foi e entrou. Quando o sujeito o viu na sala da casa dele, ficou pálido, com medo dele, porque não houve nenhum diálogo, nenhuma conversa, eu vou aí conversar, tá? Não. Aí ele disse, não, peraí, eu vim aqui para lhe pedir perdão. Eu que comecei a lhe agredir, foi eu que comecei a lhe atacar, foi eu que quis brigar com você, então eu quero lhe pedir perdão. Sabe o que, o outro jornalista disse? Não. Sou eu que preciso do seu perdão. Ele disse, mas como? Porque com o que você me fez, eu descobri o que é que eu sou capaz de provocar numa pessoa. Eu também preciso que você me perdoe. Porque eu não sabia que eu seria capaz de provocar tamanha ira num ser humano. Então eu também preciso do seu perdão. E se tornaram amigos naquele dia. Até, ele me contou a cena, ele na sala, abraçado com o outro, parecia um casal gay, né? Abraçado, chorando. Um chorando no ombro do outro. Muito engraçado. E ficaram amigos. Então, isso daí significa dizer, veja o que você provoca no outro, mesmo que inconscientemente, mesmo sem querer, nós, muitas vezes, desenterramos emoções que estão escondidas na pessoa. Recentemente, então, coisa de uns 15 anos ou mais, na política brasileira, eu vi um político dizer para o outro, Vossa Excelência desperta em mim o pior dentro de mim. É o que nós fazemos às vezes com o outro, sem querer despertamos. Então dois irmãos deveriam pensar assim, poxa, olha o que eu provoco, olha o que eu faço, e não ficar dizendo, olha o que ele fez, e não procurar suas razões, mas também o que nós provocamos no outro. Isso se chama compreender, entender que isso é uma forma que a vida, o universo, o divino, Deus, proporciona ao espírito de domar suas emoções, seus instintos. Então, o perdão no lar é algo mais complexo que envolve outras vidas. Conheço, até frequento aqui, inimigos. Os dois assistem a minha palestra e eu sei que são inimigos, porque um deles foi meu paciente. Mas frequento, sendo um de um lado, outro de outro. E são inimigos. E vem ao centro espírita. Você veja que não é algo muito simples dizer assim, vá lá e perdoe. Tem um passado, tem uma história, tem amores, tem mágoas, e isso precisa ser trabalhado, tratado por cada um, compreender o outro, e não simplesmente dizer, perdoe, esqueça, ofereça outra face, se oferecer o outro vai bater de novo. Então é preciso diálogo. Não sei se respondi a sua pergunta. Respondi?
Respondeu, sim.
Pronto.
Respondeu, com bastante elementos. A palestra de sábado à tarde, só para lembrar, é uma palestra em que a gente tem um momento de perguntas. Eu não sei se vocês repararam, tem alguns cartazes com o QR Code, em que a gente disponibiliza para que perguntas sejam, então, elaboradas e feitas. E a gente sempre separa uma pergunta do público e uma pergunta dos internautas, que são as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Harmonia. A gente já tem duas perguntas. Vamos ver quem vai ser primeiro do presencial.
Adenauer, boa tarde a todos. Adenauer, como lidar com situações de relacionamento abusivo em casa quando algumas narrativas religiosas incentivam o perdão como forma de respeitar a vontade divina ou o karma?
Eu queria uma explicação melhor. Eu não entendi bem. Minha capacidade de raciocínio é limitada. Pergunte de novo para ver se eu consigo captar a pergunta da pessoa.
Numa família onde existem relacionamentos abusivos. Isso, como elaborar o perdão quando a narrativa de algumas religiões é respeitar a vontade divina, como um karma, por exemplo, se submeter.
Ah, entendi. Existe um mito grego que se chama mito de Sísifo. Sísifo é condenado porque ele cometeu um erro. Ele enganou a morte. Ele foi condenado a carregar uma pedra. E ele era um indivíduo de caráter duvidoso. Ele foi condenado a carregar uma pedra que subia o monte. Quando chegava lá em cima, a pedra rolava até embaixo. Ele tinha que voltar, levar a pedra lá em cima. Quando chegava lá em cima, então ele passou a eternidade fazendo isso. Por quê? Porque ele ousou se impor contra os deuses. Assumiu a pena dele. Não me submeterei. O espírito deve começar a pensar assim: quem são os deuses? Quem são os deuses das religiões, se não constituídos pela mentalidade coletiva? Quem é que tem razão? Alá? Buda? Deus? O Deus do católico? O Deus do espírita? Quem é que tem razão? Quem é? O que é? Isso é inconciliável. O ser humano deve começar a construir a sua própria religião, sempre consciente de que é um espírito. No dia que a religião favorecer a desunião, ela não serve. Ela não serve, deve ser abandonada. Se a minha religião diz que eu devo excluir você, isso não é religião. Religião é atitude para consagrado. Então, se uma pessoa permanece num relacionamento abusivo porque a sua religião diz que tem que tolerar, isso não é religião. Isso é castigo. Isso é imposição de algo que não vem do divino. Vem de um Deus menor. Então, não aceite isso. Se está abusivo, saia desse relacionamento. Dialogue primeiro. Se não houver conciliação, diga: não, eu não quero isso. Para mim, não quero, não vou sofrer porque Deus disse que eu tenho que suportar. É igual um casamento. Você está lhe machucando. Você fica ali porque foi dito que é até a morte? Como assim até a morte? Você já está morta. Já morreu ali porque tem alguém que não lhe ama mais, lhe maltrata. Então, não existe essa obediência a um Deus para que a pessoa sofra.
E agora a pergunta dos internautas.
Boa tarde. Adenauer, quando se coloca numa posição onde você tem que perdoar alguém, você não está se colocando numa posição hierárquica superior?
Num certo sentido, sim. Eu achar que eu tenho razão ou achar que o outro tem razão, eu oferecer o meu perdão como se eu fosse uma pessoa resolvida. Eu me lembro de um episódio que eu vivi. Eu fui funcionário da Caixa Econômica Federal durante muitos anos, me aposentei lá, e eu tinha um cargo de direção, chefiava o departamento de engenharia. E um dia, numa das reuniões do staff da empresa, uma colega minha amiga, né, foi promovida para esse mesmo cargo na empresa e eu fui cumprimentá-la e dei um abraço nela, público. Ela me empurrou e disse: me respeite. Oi, só porque eu abracei ela de frente. Eu fiquei isso de público. Eu fiquei tocado com aquilo. E resolvi perdoá-la do meu modo. Deixei de falar com ela. Perdoá-la do meu modo. Deixei de falar com ela. Nem olhava para ela. E o departamento dela dependia do meu. Oh, que maravilha, né? Ela pedia as coisas, eu não fazia. Mandava recado, eu não via. Ficou tão assintoso o meu desprezo a ela, calculado, que o superintendente da empresa me chamou: Adenauer, o que é que está acontecendo entre você e fulana? Eu, muito falsamente, como disse a menina, nada. Está acontecendo alguma coisa? Não, eu soube que você não está falando com ela. Ela não vem me procurar. Como é que eu posso falar com uma pessoa que não me procura? Agi de uma forma muito falsa e disse que não estava vendo nada. Só que começou a causar problemas na empresa a minha recusa de lidar com ela. Ela, como vou conversar com o superintendente resolveu convidar uma outra pessoa para nos conciliarmos. E essa pessoa veio procurar: Adenauer, eu lhe conheço, você é espírita, o que é que está acontecendo? Disse: nada. Não, está acontecendo, você está zangado com ela, eu sei o que foi porque eu estava presente. Conversei com ela, ela quer falar com você. Você pode almoçar com ela? Posso. Aí chegou o momento, né? Chegou um ponto de tensão que agora era conversar. Aí fomos almoçar ali na Tancredo Neves. Isso tem, sabe quantos anos? Isso deve ter uns 30 anos ou um pouquinho mais. E aí eu, tranquilamente, né, sem demonstrar nenhuma raiva, estava na frente dela. Ela: sim, Adenauer, por que você está assim comigo? Eu disse: você sabe o que você me fez. Disse: ah, mas você também quis me agarrar ali. Essa criatura, você não é nem meu tipo. Ah, me desculpe, foi um gesto instintivo. Disse: não, eu não aceito suas desculpas. Não aceito. Porque são desculpas em particular. Eu só aceito se forem públicas. Porque foi no público. Você me expôs. Como se eu tivesse interesse sexual em você. Você não deveria ter agido assim. Sua amiga, seu amigo. Você reagiu de uma forma inadequada. Ah, Adenauer, mas me desculpe. Então, assim, não, eu só aceito se você me abraçar publicamente. Eu quero o seu abraço que você não me permitiu me dar naquele dia. Ah, você está me pedindo demais. Você não quer uma conciliação? Eu só estou pedindo um abraço a você. E depois de uma conversa, depois de almoçar, depois de falar muito, ela: tá bom, a reunião é segunda-feira que vem, toda manhã, né? De segunda-feira. Eu vou lhe abraçar. Você pode me pedir um abraço? Eu não vou pedir. Você vai voluntariamente chegar, me procurar para dar um abraço. E aí ela fez isso, me abraçou e eu segurei. Aí eu segurei de frente, não larguei, apertei. Está vendo como é um abraço de amigo? É assim, a gente não tem que se preocupar com o olhar dos outros. Você é minha amiga, né? E vai ser minha amiga. Enfim, continuamos amigos depois daquele dia. E as pessoas entenderam o que, que eu fiz para provocar aquele momento de tensão. Jamais desprezaria uma pessoa, né? Foi tudo muito bem calculado por mim para ter um momento onde as pessoas devem aprender a se reconciliar. Mas eu disse isso, qual foi a pergunta mesmo, que eu já esqueci? Eu já esqueci qual foi a pergunta, qual foi? Falei de novo.
A pergunta era se você não se sente, se você não se põe numa posição superior, hierárquica superior,
então,
ao exigir o
se eu a perdoasse sumariamente, é como se eu fosse superior. Não, não quero isso. A relação entre pessoas deve ser uma relação de igualdade, de alteridade, e não de superioridade. Eu vou querer dialogar com a pessoa com a qual existe um conflito, existe uma dificuldade, vou querer dialogar, é muito importante esse diálogo para que a gente aprenda, a gente cresça. E eu dizer, poxa, acho que você não deveria ter feito isso. Eu também posso ter feito tal coisa, vou me policiar. E aí se ter uma relação amistosa. Muitas vezes isso só vai acontecer depois da desencarnação, porque há um orgulho, o orgulho impede as pessoas de uma conciliação, né? A vaidade, a dificuldade de ceder, de se ver inferior, dificulta uma conciliação, mas ela é possível quando um de nós não se sentir superior ao outro, quando aceitar a vaidade do outro, aceitar o orgulho do outro, porque é do outro, não vou competir com o orgulho de ninguém. Você se acha superior, não há isso não é um problema para mim. Eu não me sinto inferior com alguém que se sente superior. Quer se sentir superior, se sinta. Não preciso medir forças com ninguém ou me sentir melhor do que ninguém, né? Basta que você siga o seu roteiro de vida. Vou seguir minha vida. Não quero ser melhor nem pior do que ninguém, porque somos todos espíritos em evolução. Então, em certo sentido, pode parecer superioridade você querer perdoar, mas significa também que você deve buscar o diálogo produtivo com a pessoa. Fechemos os nossos olhos. Respiremos suavemente. Busquemos o auto-perdão. Perdoar-nos pelas nossas inabilidades. Acolhermos a pessoa em nós que comete equívocos. Reconhecermos que temos dificuldades com o outro. É hora de cuidar de si mesmo, observando as nossas fragilidades, nosso orgulho, egoísmo, vaidades e tudo aquilo que dificulta o nosso próprio progresso. Perdoe-se, compreenda-se para melhor entender o outro. Como disse Jesus, perdoe 70 vezes 7 vezes a si mesmo e a todas as pessoas que são instrumentos de evolução em seu caminho, sobretudo os que convivem no mesmo espaço. Se conosco, Jesus, que a tua paz, o teu amor esteja sempre em nossos corações e nos leve de volta aos nossos lares.